Rádio Fapcom.
Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. São 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tenho aqui comigo Samanta Linhares. Boa tarde, Samanta.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte.
Luiz Edson Fachin é o novo relator da Operação Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por sorteio eletrônico, entre os ministros da segunda turma. Fazem parte da segunda turma e estavam na lista do sorteio os ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Uma das primeiras tarefas do novo relator será analisar novos pedidos de investigação que devem ser enviados pela Procuradoria-Geral da República. E no panorama de hoje você confere também. Rodrigo Maia é reeleito presidente da Câmara dos Deputados.
Ex-primeira-dama Marisa Letícia não tem mais circulação de sangue no cérebro e família autoriza doação de órgãos.
Soldado atira em suspeitos de terrorismo no Museu do Louvre.
Uma reportagem sobre o programa Cidade Linda.
A previsão do tempo, a agenda cultural e as novidades do esporte.
A voz do ouvinte.
E essa semana perguntamos para você, ouvinte, quais devem ser os primeiros passos do ministro Edson Fachin, novo relator da Lava Jato. O nosso ouvinte Vanderlei comentou: acho que ele vai reler os processos que envolvem o PT, porque já vi ele sendo meio que cabo eleitoral da Dilma anos atrás. Pode ser que agora, com a imprensa em cima do caso, ele possa fazer diferente, mas acho que ele vai dar a famosa aliviada.
O ministro Luiz Edson Fachin é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e ele é especialista em Direito Civil e de Família. Foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2015 para o Supremo Tribunal Federal, sendo assim o ministro com menos tempo de casa.
No período de exercício, ele negou o pedido dos aliados de Dilma, que queriam que o processo de impeachment retrocedesse com o argumento de perseguição de Eduardo Cunha. Ele também votou a favor do afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado. Política.
O deputado Rodrigo Maia, do DEM, foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados com 293 votos. O deputado concorria ao cargo com Jair Bolsonaro, do PSC, Jovair Arantes, do PTB, Júlio Delgado, do PSB, André Figueiredo, do PDT e Luiz Erundina, do PSOL.
Também estavam em votação 10 cargos da mesa diretora. O PT, que tem a segunda maior bancada de deputados na casa, não alcançou os cargos mais importantes e recorreu a decisão ao Supremo Tribunal Federal.
Agora, Rodrigo Maia assume a presidência na ausência de Michel Temer, sendo substituto direto na linha sucessória. Maia é investigado em desdobramentos da Lava Jato e também foi citado em delação da empreiteira Odebrecht.
Dona Marisa Letícia tem morte ser... Desculpa. Dona Marisa Letícia teve a informação, segundo os laudos médicos do Hospital Sírio-Libanês, que não tem mais circulação sanguínea no cérebro dela.
Em post oficial da página do ex-presidente Lula, a família autorizou os procedimentos de doação dos órgãos. Lula já recebeu as visitas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente Michel Temer e da ex-presidente Dilma Rousseff.
Internacional. Um soldado francês disparou contra um homem suspeito de terrorismo essa manhã no Museu do Louvre, em Paris, na França.
O suspeito estava com um facão e chegou a agredir um militar, que o governo francês considerou um visível ataque de caráter terrorista. Um grupo de militares fazia vigilância do museu quando o suspeito foi na direção deles gritando o que teria a tradução de "Alá é grande" em árabe. O homem foi atingido na barriga e ficou gravemente ferido. Sua identidade ainda é desconhecida.
Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, som da comunicação. Panorama.
Rádio Fapcom, o som da comunicação. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica.
Mãe, essa é a Ju, a minha namorada.
Oi, Ju, tudo bem?
Tudo.
É a primeira vez que namora?
Não, antes teve o Marcinho, ele era um gato e me enchia de roupas. Teve também o Gustavo, que adorava tirá-las. E o Júlio, que era...
Que tal desapegar? Feira semestral de troca de vestuário. Mais informações no site www.feiradetrocadevestuario.com.br.
Querido, vem cá. Você gosta mesmo dela? Então, filho, desapega.
Fapcom, excelência reconhecida.
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom. Sua carreira em comunicação começa aqui.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Panorama.
A voz do ouvinte.
E essa semana perguntamos para você, ouvinte, quais devem ser os primeiros passos do ministro Edson Fachin, novo relator da Lava Jato.
O nosso ouvinte, Walter Venâncio, comentou: acredito que o ministro Luiz Edson Fachin deva manter a mesma postura do seu antecessor, Teori Zavascki. Mesmo porque, com a maior parte das delações premiadas já foram homologadas pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, o novo relator da Lava Jato no Supremo, para manter a credibilidade do órgão, deve dar celeridade ao processo.
Obrigada, Walter, pela participação, e você ainda pode deixar seu comentário na nossa página do Facebook, facebook.com/radiofapcom. A gestão do novo prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, começou com a implementação do programa Operação São Paulo Cidade Linda, promessa de campanha do político. Em seu primeiro dia de trabalho, o prefeito se reuniu com seus secretários às 6 da manhã na Praça 14 Bis, no centro, para fazer uma limpeza na cidade, todos vestidos de gari.
A promessa é contemplar a cidade com serviços de manutenção de espaços públicos, conservação de galerias e pavimentos, limpeza de monumentos e pichações, poda de árvores, troca de lixeiras, reparo em calçadas e outros diversos serviços para a conservação da cidade. Uma das que mais gerou polêmica entre a população foi a retirada dos grafites dos Arcos do Jânio, no acesso para a Avenida 23 de Maio.
Em 2015, na gestão de Fernando Haddad, a avenida foi grafitada por artistas convidados, tornando o lugar o maior painel a céu aberto de murais da América Latina. A justificativa para a ação seria que os grafites estavam pichados e envelhecidos.
A estudante de jornalismo de 20 anos, Laura Fernandes, acredita que a ação é desnecessária para a atual situação da cidade.
Por não considerar o grafite uma arte, acaba implicando em muitas questões ideológicas que não acho correto. Tem que ser discutido mesmo. A cidade é muito grande e já é muito cinza, então... E outra coisa, que existem coisas muito mais importantes para ele tratar ao invés disso no momento, né? Tempo e dinheiro que poderiam ser investidos em coisas realmente úteis de imediato, úteis para a vida e para os direitos dos cidadãos mesmo. Eu acredito que pintar muro não resolveu e não vai resolver nada, pelo menos por enquanto.
Após a polêmica, o Tucano anunciou que vai criar um programa de grafite de rua para promover os grafiteiros e muralistas na cidade. Inicialmente, a ideia é que a ação tenha duração de 3 meses e inclua 150 artistas a cada edição. O primeiro ponto será no Baixo Augusta e foi batizado de Museu de Arte de Rua.
A prefeitura estima gastar cerca de R$800 mil com o projeto na região. Apesar de ter ficado famoso pela retirada dos grafites, o projeto também visa a limpeza da cidade, manutenção de calçadas e buracos e uma situação melhor também para os moradores de rua. Ação coordenada pela secretária de Assistência Social, Soninha Francini.
O programa já passou pela Avenida 9 de Julho, Avenida Santo Amaro e Avenida Paulista. O professor Fábio Medeiros, de 39 anos, acredita que essa ação só vai fazer com que as pessoas tenham mais vontade de cuidar de São Paulo.
As ruas 9 de Julho, que eu vi ele fazendo essa reforma, tirando os mendigos, que também o pessoal fala, mas não está tirando. Não, não está tirando. A questão é que você tem que melhorar o ambiente em geral. Para as pessoas, porque isso traz investimentos pela cidade também. Nova York passou por isso. Você transforma a cidade num ambiente bonito e faz com que as pessoas queiram estar ali. Agora imagina você passar na frente da Cracolândia e quando você olha para aquilo, você se sente mal. Então você não quer estar ali. Então eu acho que você pintar, você arrumar a calçada, arrumar a rua, faz com que as pessoas queiram arrumar suas casas também e deixar conservadas para que as pessoas possam olhar, observar, até valorizar o próprio imóvel ou o lugar onde você trabalha, porque quando você arruma uma calçada, as pessoas podem transitar tranquilamente. Então, às vezes você tem um comércio que você, de repente, tem uma calçada ruim ali nas redondezas. As pessoas têm que desviar do local porque não conseguem andar ali. Então, você acaba espantando até os seus possíveis clientes. Então, nós temos que, sim, conservar a cidade e não só lutar para isso, como também ajudar, porque todos têm que fazer a sua parte, não só a prefeitura, mas nós também.
Uma das últimas decisões do prefeito João Dória é instalar cerca de 10 mil câmeras de monitoramento na capital e multar em R$50 mil quem pichar monumentos. Ele também afirma que a prefeitura traça um amplo programa de monitoramento eletrônico que aumentará a segurança da população paulistana.
A voz do ouvinte.
Essa semana perguntamos para você, ouvinte, quais devem ser os primeiros passos do ministro Edson Fachin, novo relator da Lava Jato?
O nosso ouvinte Eduardo Silva comentou: mas uma coisa é certa, qualquer um que assuma uma posição como essa precisa ter claro sua missão, que é ser uma pessoa íntegra. Obrigada, Eduardo, pela sua participação. Você ainda pode deixar seu comentário na nossa página do Facebook, facebook.com/radiofapcom.
O trabalho escravo em áreas urbanas cresce cada vez mais no país. Confira a reportagem especial da rádio agência EBC.
Paulo Sérgio Martins, 43 anos, casado, pai de 5 filhos. Trabalhador resgatado de fazenda em Mato Grosso em situação de escravidão. Paulo Martins não é personagem dos livros de história do Brasil que relatam a exploração dos negros nos períodos de colônia e império. Ele é parte de um grupo resgatado no século XXI. Mais um caso de exploração contemporânea, um dos últimos países a abolir a escravidão. Paulo relata a jornada dura e a situação dos alojamentos quando foi encontrado pelos fiscais do trabalho.
Barraca de lona, dentro da mata, o alimento que a gente comia não era um alimento adequado. O bicho caía à noite nas vasilhas, aí inseto sentava na carne. Tinha região que a gente trabalhava que era escravo mesmo, que era bem difícil. Eu tinha serviço que eu pegava, né, às 5 da manhã, aí chegava às 6 da tarde, sem parar.
Assim como Paulo, hoje grande parte dos trabalhadores em situação semelhante à escravidão no Brasil é resgatada em área rural. Em 2016, dos 667 trabalhadores identificados, 463 trabalhavam em agricultura ou pecuária. Na região amazônica, os principais casos desse tipo de exploração também são rurais. Mas nos últimos anos, a escravidão em atividades tipicamente urbanas tem se tornado uma tendência. Leonardo Sakamoto, presidente da organização Repórter Brasil, que atua no combate a essa prática, revela a prostituição como área comum de exploração na Amazônia.
É muito comum na região norte do Brasil encontrar trabalho escravo urbano em bordéis, meninas são exploradas sexualmente, ou muitas delas em situação análoga de escravo. Houve até, por exemplo, um caso de um bordel, em que houve uma batida da Polícia Federal anos atrás, em Altamira, que fornecia serviço sexual escravo para trabalhadores da obra de Belo Monte.
Apesar das diferenças de localidade, as características utilizadas para identificar a escravidão, tanto no meio rural quanto nas cidades, são as mesmas, como ressalta o procurador do Ministério Público do Trabalho, Tiago Muniz Cavalcante, coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo.
As situações que caracterizam a escravidão urbana são semelhantes às situações que caracterizam o trabalho escravo rural, né? Trabalho forçado, trabalho com restrição de locomoção em razão de dívidas, trabalho em condições degradantes e jornadas exaustivas. Essas situações, quando elas ocorrem no meio urbano, normalmente elas estão vinculadas a duas atividades principais, a indústria da moda, né, e também a construção civil.
A Amazônia lidera a triste estatística de escravidão no país nos últimos anos. De 1995 a 2015, segundo dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho, os 10 municípios com maior número de casos de trabalho escravo do Brasil estão na região, sendo 8 deles no Pará. Nas fiscalizações de 2016, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins ficaram entre os 10 estados com mais trabalhadores resgatados. Paulo Martins deixa um recado para os outros trabalhadores.
Se a gente dormir de mau jeito, comer de qualquer jeito, ficar morando embaixo de barra de lona, tomando chuva, então isso aí não faz bem para a nossa saúde. Nós temos que preservar a nossa saúde.
De Brasília, Maíra Heinen.
Termina hoje o prazo para a inscrição para a edição do primeiro semestre do ProUni, Programa Universidade para Todos.
No total, são oferecidas mais de 214 mil bolsas de estudos na rede particular de ensino superior. É possível consultar a oferta de bolsas pelo site prounialuno.mec.gov.br.
E no site prouni.mec.gov.br você faz sua inscrição até 11h59 da noite. O resultado será divulgado na próxima segunda-feira, dia 6.
Tempo e temperatura.
A chuva continua na capital paulista esse fim de semana. No sábado, o dia começa com sol e muitas nuvens, mas à tarde e à noite a previsão é de pancadas de chuva, máxima de 29 graus e mínima de 21.
No domingo, a temperatura sobe, mas a chuva continua. Máxima de 31 graus e mínima de 21.
Fapcom.
E aqui no Panorama, você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Parque da Juventude.
Pela Cidade.
O parque, localizado na Zona Norte, mais precisamente na Avenida Zaquinark, número 1309, foi construído no lugar da antiga Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru. O Parque da Juventude foi inaugurado em 2003 e recebe gente de todos os cantos da cidade para se divertirem e praticar esportes. É um complexo esportivo, cultural e recreativo de 240 mil metros quadrados, com 10 quadras, lanchonetes e restaurantes. É dividido em três áreas. O parque esportivo, que abriga as quadras, sendo 8 poliesportivas e 2 de tênis. As pistas de skate e patins, a pista de Cooper, espaço para descanso, vestiários, além de oferecer empréstimos de materiais esportivos e aulas gratuitas de diversos esportes. O Parque Central tem 95 mil metros quadrados de área verde, onde você pode levar animais de estimação e fazer atividades físicas. Já no Parque Institucional, fica a Escola Técnica Estadual, a ETEC Parque da Juventude. Lá, você encontra o posto do Acessa SP, para livre acesso à internet em mais de 100 computadores. A Biblioteca de São Paulo tem espaço de 1.000 metros quadrados com 30 mil livros, filmes, CDs, livros digitais, duas áreas infantis e um auditório.
parque funciona todos os dias da semana. A área verde funciona das 6 da manhã às 6 da tarde. Já a área esportiva fica aberta das 6 da manhã às 10 da noite. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. Para mais informações, acesse parquedajuventude.sp.gov.br.
Pela cidade.
Uma das grandes surpresas do Oscar 2017 chega aos cinemas brasileiros essa semana. Minha Vida de Abobrinha concorre na categoria Longa de Animação e conta a história de um menino de 9 anos que fica órfão e tem que lidar com uma paixão repentina.
E em tempos de filmes e vídeos nas plataformas digitais, ainda há quem prefira assistir às videocassetes, como classifica o professor Gabriel, personagem de O Chamado 3. A continuação de um dos clássicos dos filmes de terror também estreia esta semana e Samara Morgan volta a assombrar suas vítimas. Dessa vez, a garota que está mais tecnológica aprendeu a comandar até mesmo computadores e celulares.
E nessa sexta, sábado e domingo, o cantor Rodrigo Amarante se apresenta no palco do Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros. O cantor, integrante da banda Los Hermanos, apresenta pela primeira vez em São Paulo o show solo do álbum Cavalo, além de novas composições e algumas de suas canções de sucesso anteriores. A apresentação conta com ingressos a partir de R$ 18,00 e podem ser comprados nas bilheterias ou no site do Sesc.
Na Vila Madalena, o Festival Cultural Gratuito, que acontece nos dias 4 e 5 de fevereiro, conta com atrações musicais, além de palestras e oficinas de diversos temas. No quesito música, são 44 atrações que vão do choro ao jazz até discotecagens. Serão ocupadas as ruas Medeiros de Albuquerque, Aspicuelta e Harmonia. Em um projeto que faz parte do programa Ruas Abertas, organizado pela Muda Cultural em parceria com o Armazém da Cidade.
Domingo é o último dia para visitar a exposição Gaudí, Barcelona 1900, no Instituto Tomi Otaki, que traz para São Paulo a obra universal do arquiteto Antoni Gaudí. Os curadores da exposição destacam os processos construtivos dos projetos de Gaudí por meio de modelos tridimensionais que ressaltam detalhes da sua arquitetura. Os ingressos podem ser adquiridos no site ingresso.com ou na bilheteria do Instituto Tomi Otaki.
Na próxima terça-feira, começa no Museu da Arte Moderna de São Paulo a exposição Anita Malfatti, 100 anos de arte moderna, uma homenagem ao cenário da polêmica exposição da artista em 1917. O MAN fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, portão 3, no Parque do Ibirapuera.
Na última semana, aconteceu a premiação do Troféu Barroco da 20ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Confira os ganhadores na reportagem da Rádio Agência EBC.
5 filmes foram agraciados com o Troféu Barroco na cerimônia de premiação da 20ª Mostra de Cinema de Tiradentes. No evento que terminou neste fim de semana, se destacaram 2 produções de São Paulo, uma de Minas Gerais, uma do Ceará e uma do Maranhão. As produções paulistas levaram a melhor nos prêmios concedidos através da votação do público. O documentário Pitanga, que marca a estreia da atriz Camila Pitanga na função de diretora, foi escolhido melhor longa-metragem. O filme traça a trajetória estética, política e existencial do ator Antônio Pitanga, pai de Camila. A atriz exerceu a direção em parceria com o cineasta Beto Brant. Também escolhido pelo júri popular, o documentário Procura-se Irenice, dos paulistas Marco Escrivão e Tiago Mendonça, foi o melhor curta-metragem. O júri jovem, composto por pessoas selecionadas através de uma oficina de crítica cinematográfica, foi o responsável pelo prêmio da mostra Olhos Livres, que reúne filmes com uma linguagem mais autoral e menos convencional. O troféu foi entregue à Lamparina da Aurora, uma produção maranhense dirigida por Frederico da Cruz Machado. O longa-metragem gira em torno das memórias de um casal de idosos em uma fazenda abandonada. Os outros 2 prêmios foram entregues pelo júri de críticos. Na Mostra Foco, voltada para curtas-metragens, uma produção cearense levou a melhor. Vando Vulgo Vegeta, dirigida por Andréa Pires e Leonardo Mora Mateus. Já na Mostra Aurora, dedicada ao primeiro ou segundo longa-metragem de novos cineastas, o documentário mineiro Baronesa recebeu o troféu. Dirigido por Juliana Antunes, o filme aborda a vida de duas vizinhas em um bairro de periferia de Belo Horizonte. Elas buscam evitar os conflitos do tráfico. Segundo a diretora, seu primeiro longa-metragem foi um trabalho de extrema imersão.
A equipe morou comigo durante um mês na Vila Mariquinha e eu morei outros 5. Para além disso, ele teve mais um ano de montagem até chegar a esse resultado final. Então, um filme que atravessou nossas vidas, assim. E eu acho que a potência dele vai na tela.
Todos os diretores de filmes premiados, além do Troféu Barroco, receberão incentivos de empresas patrocinadoras para a realização de um novo trabalho. Eles terão, por exemplo, recursos para locação de equipamentos e para a pós-produção. Uma novidade da 20ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes foi a entrega do primeiro prêmio Helena Inês, criado para homenagear anualmente uma mulher que tenha se destacado. O troféu foi entregue a Fernanda De Sena, que responde pela direção de fotografia do filme Baronesa. A expansão da mulher no mercado cinematográfico repercutiu nessa edição da Mostra de Cinema de Tiradentes, que registrou um recorde. Dos 108 títulos da programação, 43 tinham presença feminina na direção, o que representa cerca de 40%. Da Agência Brasil em Tiradentes, Léo Rodrigues.
Esporte.
E agora as novidades do esporte com Nicolas Ramolo. Boa tarde, Nicolas.
Boa tarde, Carol. Bom, os times paulistas já se preparam para estrear no campeonato estadual nesse final de semana. O Santos, atual campeão, pouco se reforçou para a nova temporada. Nenhum nome de peso foi anunciado pela diretoria até agora. O maior mérito do Peixe foi ter mantido a base da equipe que foi vice-campeã brasileiro no ano passado. O time entra em campo hoje para pegar o Linense na Vila Belmiro às 9 da noite. O Corinthians trouxe reforços pontuais e não perdeu nenhum grande nome de seu elenco. Trouxe o volante Gabriel Giroto, ex-Palmeiras, para uma posição de carência no time. E acertou nessa semana a volta do meia Jadson, que foi protagonista no título brasileiro de 2015 e estava atuando no futebol chinês na última temporada. O Timão faz sua estreia no Paulistão amanhã, contra o São Bento, às 5 horas da tarde. O São Paulo, agora sob o comando técnico do ídolo Rogério Ceni, trouxe poucos, mas bons reforços para a atual temporada. Os atacantes Wellington Ney e Neilton, o meia Cícero e o goleiro Sidão são as caras novas do time, além dos jovens da categoria de base que a comissão técnica pretende usar. Domingo, o tricolor vai até Osasco para encarar o Audax às 5 horas da tarde. Já o Palmeiras começa a temporada cheia de reforços. O time manteve a base da equipe campeã brasileira do ano passado e ainda trouxe muitos nomes para reforçar o elenco. As duas principais contratações foram o volante Felipe Melo, que estava na Inter de Milão, e o meia-armador venezuelano Alejandro Guerra, que veio do Atlético Nacional e foi um dos destaques da última Copa Libertadores. O Verdão possui um dos melhores elencos do Brasil e conta com isso para chegar fortes em todas as competições do ano. O time faz sua estreia no Paulistão contra o Botafogo de Ribeirão Preto, domingo, no Allianz Parque, às 5 horas da tarde.
Com produção, roteiro e locução de Carolina Costa, Nicolas Ramolo e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2017. Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira. Panorama.
Rádio Fapcom. O som da comunicação.